Se eu soubesse que tu me queria.
Bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Natura. Contaremos com a presença de Fábio Barbosa, CEO da Natura, e Guilherme Castellan, CFO da Natura &Co. O senhor João Paulo Ferreira, CEO da Natura Latinoamérica, estará presente na sessão de perguntas. A apresentação está disponível no site de Relações com Investidores da Natura. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fábio Barbosa. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por sua presença. É um prazer estar com os senhores e senhoras novamente. A Natura &Co continuou a cumprir seu roteiro de segundo trimestre, um desempenho que foi amplamente alinhado com o primeiro trimestre. Registramos outro trimestre de crescimento na receita de moeda constante, com vendas aumentando 1,9% e também registrando uma melhoria significativa na margem EBITDA, ajustada a 230 pontos base. Esse resultado foi impulsionado principalmente com uma sólida expansão de 430 pontos base na margem bruta, beneficiando-se dos efeitos mix, parcialmente compensados pelo investimento na inflação. O lucro líquido continua sendo impactado pelas despesas financeiras elevadas, que serão abordadas após o fechamento da venda da ESOP. Ainda esperamos o fechamento que ocorra no terceiro trimestre deste ano, e os recursos provenientes da venda da ESOP vão fortalecer e alavancar o balanço da Natura &Co, liberando recursos com disciplina, concentrando o foco em prioridades estratégicas. Continuamos a ver um bom ritmo na marca Natura, na América Latina, e os fundamentos da Avon Internacional continuam melhorando à medida que ainda continuamos vendo o modelo comercial, enquanto o Body Shop enfrenta desafios persistentes na receita e permanecemos focados na conversão de caixa esse trimestre. Vimos uma melhoria adicional na dinâmica do capital de giro operacional, compensando parcialmente o consumo sazonal de caixa no trimestre. Continuaremos a impulsionar a melhoria de conversão de caixa, especialmente por meio da otimização de capital de giro do fluxo de caixa de investimentos. Temos confiança em nossa capacidade de capturar mais oportunidades nessas áreas, embora possamos observar volatilidade de um trimestre para o outro. O segundo trimestre de 2023 também foi um marco, já que iniciamos a segunda onda da integração Natura Avon na América Latina, começando pelo Peru e Colômbia. Estamos muito satisfeitos com os resultados iniciais. Observamos uma aceleração significativa da venda cruzada entre as marcas e, o que é mais importante, um crescimento significativo na produtividade do HPPC, resultando em maioria, ou maior, melhor dizendo, prosperidade para nossos consultores de beleza, que se beneficiam com uma oferta mais ampla, atraente e apresenta o melhor resultado em ambas as marcas. E o foco agora é a implementação da segunda onda no Brasil. Vamos aproveitar as lições do Peru, da Colômbia, e estamos confiantes que serão positivos os resultados e sólidos para o mercado na região. E para isso, continuamos com o nosso trabalho de ESG, que permanece em destaque na nossa estratégia. E é com prazer que eu anuncio à Natura &Co que obtivemos a aprovação do Science Based Targets Initiative para o seu plano ambicioso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2, 3, em 42% até 2030, com relação a 2020. Nosso objetivo está alinhado com a trajetória de 1,5 graus Celsius exigida de acordo com o Acordo de Paris. Para a palavra agora a Gui, para falar sobre o segundo trimestre.
Obrigado, Fábio. Antes de entrar em números, gostaria de observar que a ESOP foi desclassificada com atividades continuadas, aguardando o fechamento da venda com a L'Oréal. Os números operacionais do segundo tri excluem seu desempenho e os números comparados de 2022 foram reajustados. O lucro líquido inclui atividades descontinuadas. Começarei com a receita consolidada da Natura &Co no slide 5. Ficou em R$ 7,8 bilhões, crescendo 1,9% em moeda constante. Em reais, as vendas caíram 4,1%, refletindo a depreciação de algumas moedas em relação ao real. Vamos analisar o desempenho por BU em breve, mas, em poucas palavras, registramos um crescimento sólido em moeda constante na América, da marca Natura, na América Latina, principalmente no Brasil. Os fundamentos da Avon Internacional melhoraram novamente, com outro trimestre de crescimento na categoria de beleza. A Body Shop continua a enfrentar desafios na receita, com tendências muito similares às dos trimestres anteriores. com os principais canais registrando uma diminuição de um dígito médio, enquanto a The Body Shop At Home continuou sua acentuada queda. Por fim, como esperado, Home and Style ainda mostrando tendência de queda com o início da onda 2. Vamos agora para a margem EBITDA ajustada, que ficou em 9,7% no segundo tri, marcando uma forte melhoria de 230 pontos base ano a ano, com expansão em todos os negócios. O resultado foi reflexo de diferentes componentes, uma forte melhoria de 430 bips na margem bruta, controle rigoroso de custos, principalmente na holding e na The Body Shop. Em relação às unidades de negócios, os principais impactos positivos foram, primeiro, uma forte expansão de margem na Natura Colatam, chegando a 250 pontos base, funcionada principalmente por uma margem bruta maior. Segundo, a melhor margem da Avon Internacional, com aumento de 110 pontos base, também impulsionada por melhoria da margem bruta. Terceiro, uma melhoria de rentabilidade da do Body Shop, com de 210 pontos base em comparação com o período do ano passado, impulsionada por leve expansão da margem bruta, eficiências de despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação, especialmente nos custos de aluguel no âmbito do processo de otimização de estrutura, bem como nos custos operacionais. Esses números foram parcialmente compensados por três fatores: investimentos contínuos na marca Natura, desalavancagem na Avon Hispânica América Latina, finalmente, investimento nos principais mercados e faseamento de despesas na Avon International. No slide 7, o foco é no lucro líquido e no lucro líquido subjacente. O segundo tri foi negativo em R$ 732 milhões, ampliamente em linha com o mesmo período do ano passado. O EBITDA mais alto foi mais do que compensado por maiores investimentos em transformação e integração, especialmente na Avon International, e maiores prejuízos em operações descontinuadas, particularmente impactadas por margens mais baixas na Aesop. O lucro líquido subjacente do segundo tri de 23, que é o lucro líquido excluindo custos de transformação, reestruturação, operações descontinuadas e efeitos do PPA, foi um prejuízo de quase R$ 219 milhões, o que se compara a um prejuízo de R$ 262 milhões no mesmo período em 22. Você pode ver a ponte no slide com os principais impactos vindos de custos de transformação e integração de R$ 239 milhões. Custos de reestruturação, operações descontinuadas e outros efeitos de pouco mais de R$ 157 milhões e o efeito do PPA em quase R$ 117 milhões. Vamos agora para o slide 8, fluxo de caixa. No segundo tri de 23, o fluxo de caixa livre das operações continuadas foi uma saída de R$ 965 milhões, o que se compara a uma saída de R$ 611 milhões no segundo tri do ano anterior. Essa deterioração está principalmente relacionada à alta alavancagem e às taxas de juros, que aumentaram nossas despesas financeiras em R$ 242 milhões, e um câmbio desfavorável, que representaram uma saída de R$ 29 milhões em comparação com uma entrada de R$ 134 milhões no mesmo período do ano passado. Também é importante destacar que o segundo tri de 22 se beneficiou de um crédito não recorrente de R$ 136 milhões relacionado a um processo judicial na Avon International. Excluindo esse evento não recorrente do segundo tri do ano passado, o fluxo de caixa livre para a empresa representaria uma saída de R$ 303 milhões, em comparação com 326 no segundo tri de 22. Os principais casos são, por um lado, uma melhoria no capital de giro operacional, com estoques e contas a receber consumindo menos caixa em comparação ao mesmo período do ano passado e contas a pagar liberando mais caixa em comparação com o segundo tri de 22. O capital de giro operacional melhorou em todas as unidades de negócio, mesmo com o crescimento sólido da marca Natura, e consumiu R$ 117 milhões em comparação com R$ 674 milhões no mesmo período do ano passado. Por outro lado, esses efeitos foram parcialmente compensados pela linha de outros ativos e passivos, principalmente devido a investimentos adicionais em planos de transformação e reestruturação. Além disso, o consumo de caixa de CAPEX aumentou em R$ 87 milhões ano contra ano, devido ao faseamento entre os trimestres. No slide 9, perfil de liquidez. No fim do trimestre, tivemos uma posição de caixa de R$ 3,7 bilhões. A dívida líquida no final do tri foi de R$ 10 bilhões. E o índice dívida líquida EBITDA ficou em 4,17 vezes, acima de 3,96 vezes no final do primeiro tri e 2,46 vezes há um ano atrás. Apesar da melhoria do EBITDA ano contra ano, o aumento da dívida líquida em relação ao trimestre anterior se deve principalmente ao aumento das despesas financeiras e ao consumo sazonal de caixa. Como os senhores sabem, os recursos provenientes da venda da Aesop, que esperamos fechar no terceiro tri, serão suficientes para nos permitir eliminar em grande parte nossa dívida e nos colocar em uma posição de caixa líquido. Como vemos no segundo gráfico, nossa posição de caixa de R$ 3,7 bilhões de reais é maior do que o total de nossos pagamentos de dívida até 2027. O vencimento médio de nossa dívida é 6,2 anos e temos pagamentos de dívida limitados até 2028. Observem que, após o fechamento do trimestre, repagamos em agosto a maior parte dos títulos da Avon em 2043, por meio de uma oferta de compra no valor de US$ 246 milhões. Esse repagamento é um passo importante em nossa estratégia contínua de gestão de passivos, pois remove certos covenants restritivos e melhora o custo total da dívida. Vamos agora analisar nosso desempenho por unidade de negócio no slide 11, com a Natura e com a América Latina. As vendas líquidas totais aumentaram 5,8% em moeda constante e diminuíram 1,7% em reais. Os números foram impulsionados por um crescimento de dois dígitos sólidos de 19,5% em moeda constante na marca Natura, enquanto a marca Avon teve uma queda de um dígito médio na categoria de beleza. E a categoria agora chamada Home Style, anteriormente chamada Fashion Home, teve uma queda mais acentuada. A marca Natura continuou a apresentar ritmo forte, um crescimento ano contra ano de 14,7% no Brasil. O crescimento foi sustentado por aumentos de preços e mix aprimorado, além de também se beneficiar especialmente de campanhas fortes para o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. Na América Latina e Hispânica, a receita líquida aumentou 30% em moeda constante, 7,7% em reais. O crescimento, excluindo a Argentina, foi impulsionado principalmente por uma aceleração do Peru e na Colômbia, impulsionada pela implementação da Onda 2 nesses países. A base média de consultoras chegou a 1,1 milhão neste segundo tri, uma queda de 7,9% em relação ao ano anterior. Se incluíssemos as consultoras de beleza no Peru e Colômbia na base, o canal de distribuição teria mostrado uma queda mais acentuada devido à implementação da Onda 2 nessas regiões, como se esperava. Na marca Avon na América Latina, a receita líquida na categoria de beleza caiu 4% em moeda constante. No Brasil, a receita líquida apresentou uma leve queda de 1,8%, por conta do impacto esperado e temporário no canal de distribuição, devido às preparações para a implementação da Onda 2, com otimização adicional do portfólio e aumento do pedido mínimo da Avon, entre outros ajustes. Nos mercados hispânicos, a receita líquida diminuiu 5,6% em moeda constante, como consequência da diminuição total do número de representantes disponível em 23,1% em relação ao ano anterior, como esperado, devido à preparação para a Onda 2. Na categoria Home and Style, a Avon registrou uma queda mais acentuada de 36,9% em moeda constante, uma vez que continuamos a executar nossa estratégia de foco na categoria de beleza. No slide 12, focamos no EBITDA ajustado e na margem do segundo trimestre da Natura em América Latina. Como vemos no gráfico, o EBITDA ajustado apresentou forte crescimento de 20,8%, chegando a R$ 727 milhões, em comparação com R$ 601,7 milhões no mesmo período do ano anterior. A margem de EBITDA ajustada aumentou sólidos 250 bips, chegando a 13,3%. A expansão da margem foi impulsionada por uma melhoria de 510 pontos base na margem bruta, beneficiando-se de aumentos de preço e um mix de categorias mais rico. O principal impulsionador da melhoria de margem bruta foi a Avon Brasil. Esse resultado foi parcialmente compensado por investimentos em despesas gerais e administrativas e a desalavancagem da Avon Hispanic Latam, como esperado. Os investimentos estão principalmente relacionados às despesas de marketing e P&D da Natura no âmbito da implementação da Onda 2. Agora, a Avon Internacional no slide 14. A receita foi amplamente estável em comparação com o mesmo período do ano passado, com queda de 1,3% em moeda constante e 8,1% em reais. Quanto às categorias, a de beleza teve outro trimestre de crescimento, 3% acima, apesar do impacto esperado no canal de distribuição, posicionado por fragrâncias e cores. A categoria Home and Style, por sua vez, continuou a tendência do último trimestre, com uma queda acentuada. A margem de EBITDA ajustado foi de 4,4%, um aumento de 110 bips em relação ao ano anterior. A melhoria da rentabilidade foi impulsionada pela expansão da margem bruta de 460 pontos base, impulsionada pela continuidade dos aumentos de preço e uma mistura positiva de produtos por meio de maior contribuição de inovação e produtos cult, algo que foi parcialmente compensado por investimentos nos principais mercados e o faseamento das despesas. A conversão de caixa também foi destaque, por conta dos avanços no capital de giro. Slide 16, The Body Shop. A receita líquida do primeiro tri caiu 12,5% em moeda constante e 12% em reais. As vendas combinadas dos canais de distribuição principal, ou seja, lojas, comércio eletrônico e franquias, mostraram uma queda de um dígito médio em moeda constante, uma ligeira deterioração em comparação com a tendência observada no trimestre anterior. A receita também foi impactada por uma diminuição na The Body Shop at Home, que continuou com a sua queda acentuada. Apesar da desalavancagem operacional, a margem EBITDA ajustada melhorou em 210 bips para 5,4%, impulsionada pela melhoria da margem bruta e controle rigoroso de custos, em linha com os trimestres anteriores. A melhoria ano a ano em despesas gerais e administrativas, excluindo a depreciação, foi principalmente impulsionada pelos custos de aluguel, já que a The Body Shop continuou a otimizar sua estrutura, bem como pelas despesas com funcionários, seguindo a reestruturação anunciada no início do ano. Como mencionado no último trimestre, The Body Shop continua a se concentrar na redução estrutural de custos e medidas rigorosas de contenção de custos para promover uma cultura de disciplina de custos em toda a organização, à medida que trabalhamos para melhorar as tendências de receita líquida e focar na expansão de margem e geração de caixa em 2023 e nos anos seguintes. Devolvo a palavra ao Fábio para as considerações finais.
Obrigado, Gui. Vou concluir agora com o slide 18. Os principais comentários são que a onda 2 da integração da Natura e Avon na América Latina está em andamento e vemos resultados promissores. Com o lançamento da onda 2 no Peru e na Colômbia, utilizaremos essas lições para obter sucesso na implementação no Brasil, que já começa no terceiro trimestre. E continuamos a simplificar nossas operações e aperfeiçoar nossos ativos internacionais. E, em terceiro lugar, a venda da Aesop. Esperamos fechar no terceiro trimestre e isso permitirá uma significativa desalavancagem e liberará recursos para investirmos com disciplina e prioridades estratégicas, proporcionando valor para nossos acionistas e, em quarto lugar, nossas prioridades estratégicas estão claras e os resultados dos dois primeiros trimestres de 2023 nos dão confiança de que estamos no caminho correto. Continuamos focados em melhorar a lucratividade, conversão de caixa, embora possamos ver alguma volatilidade num trimestre para o outro. E isso deve desbloquear um valor acionário sustentável, impulsionado pela nossa agenda do triplo resultado. Muito obrigado por sua atenção. Agora vamos começar a nossa sessão de perguntas e respostas. Se quiserem fazer uma pergunta, por favor, apertem 1. Se quiserem remover a pergunta, estrela 2. Se estiverem utilizando um equipamento separado, provavelmente devem pegar o receptor para fazer a pergunta. Aguardem, por gentileza, para a primeira pergunta. A primeira pergunta vem de Daniela Engren. Adiante, Daniela.
Bom dia, obrigada. Eu vou deixar as minhas perguntas para o call de amanhã. A minha primeira pergunta hoje é sobre o custo de reestruturação. Houve surpresas no trimestre? Seria interessante saber como seria o comportamento dessa linha no futuro. Será que haverá alguma desaceleração no segundo semestre? Ou devemos esperar os mesmos níveis? A segunda pergunta é com relação à otimização da categoria Home Style. Quando os senhores esperam uma estabilização nos resultados?
Dani, muito obrigado por sua pergunta. Esse quem fala é Gui. Eu vou falar então agora sobre a primeira parte da sua pergunta. Eu vou falar um pouco sobre a segunda parte com relação à Avon Internacional e, obviamente, falar um pouco sobre todo esse processo na América Latina. Aliás, eu gostaria de agradecer justamente por você deixar o resto das suas perguntas para amanhã, porque essa é a intenção perfeita. E como nós dissemos aqui, de acordo com o planejamento desse trimestre, nós temos um alto número de transformação e reestruturação em todos os nossos processos e nossa base. Vocês podem ver, com relação à Avon Internacional, nós temos visto que a Avon Internacional tem passado por um grande processo de reestruturação para, obviamente, estabelecer nossa. Para ter melhor estabilidade na parte de custos centrais. Obviamente que deve ser observado aí alguma volatilidade, obviamente, de acordo com o decorrer da execução dos nossos planos. Se vocês observarem na nossa informação, vocês podem ver que 40% desses custos de transformação são devido a justamente a alguns processos de desconexão, obviamente, 20% relacionado à parte de instalações, e obviamente vocês podem ver que temos fechado algumas unidades de negócios, e obviamente fazer a nossa mudança para Cajamar também causou uma série de detalhes com relação a esse tipo de operação. Então, podemos observar toda essa transformação desde a parte da Latam, toda a transformação com o The Body Shop, que continua a proporcionar uma agenda muito firme e constante, e principalmente no aspecto do desempenho da Avon Internacional, e obviamente com a sustentabilidade na nossa margem EBITDA para o futuro. Agora, passando à segunda parte da sua pergunta, com relação à Home Style, obviamente nós temos uma grande presença para esse trimestre na América Latina e também no mercado internacional. Vocês podem ver que, com relação às receitas de CFT, houve aí um grande crescimento de números para esse trimestre. Obviamente, nós tivemos uma redução de dois dígitos com relação à Home Style, como parte do nosso plano, como nós havíamos comunicado anteriormente. Podemos observar uma certa volatilidade em todo o nosso contexto, principalmente nos próximos trimestres, à medida que nós continuamos a executar o nosso plano. Agora passo a palavra ao João para falar um pouco sobre a América Latina. Daniela, aqui quem fala é o JP, e com relação ao que você havia perguntado, com relação ao portfólio, houve sim uma redução significativa já em todas as nossas operações, já devem ter notado. E, obviamente, existe algum tipo de mudança que nós ainda queremos observar no nosso inventário, e isso, obviamente, vai passar para a segunda metade do ano. Agora, de uma forma abrangente, nós estaremos estabelecidos já nesse processo a partir do segundo semestre.
A próxima pergunta vem da Irma Sgarz, da Goldman Sachs. Pode fazer a pergunta. Eu quero fazer uma pergunta sobre a Body Shop, falando sobre a geração de caixa. Qual seria a trajetória de receita? No primeiro semestre, os senhores falaram de estabilização e depois, no segundo semestre, uma retomada da receita. Será que essa ideia permanece agora para o segundo semestre? Ou será que o foco nos últimos meses vai ser na Aesop para saber quais seriam os resultados? E depois uma segunda pergunta com relação às despesas gerais da Avon Internacional. Vem uma crescente, né? Será que os senhores poderiam explicar um pouco melhor essas questões? Para pensar nas possibilidades dessa linha.
Obrigado, Emma. Muito obrigado por sua pergunta. Sim, eu vou começar a falar sobre shopping e depois Eu vou falar sobre a segunda parte da sua pergunta. Sim, nós, na verdade, tivemos uma certa dificuldade nesse trimestre com relação a The Body Shop. Vocês podem ver que os nossos canais de distribuição tiveram aí uma redução durante esse trimestre. E é pior do que o primeiro trimestre, mas não tão pior assim. Na verdade, continuamos a ver The Body Shop com um declínio muito acentuado, e principalmente com esse declínio, poderemos ver cada vez mais um menor impacto em toda a parte de receitas do Body Shop. Como você mencionou, esse na verdade é um novo capítulo para The Body Shop. Nós temos o nosso foco agora centrado em algumas prioridades que são já estabelecidas desde alguns meses. Existem quatro frentes nas quais nós estamos trabalhando. A primeira seria canais. Obviamente que nós temos um foco muito grande em toda a nossa equipe com relação a reequilíbrio de todo o nosso distribuição, canais de distribuição, principalmente na parte de consumidores. O Fábio já falou bastante sobre isso em algumas reuniões anteriores com relação à mudança de comportamento do consumidor. E, enfim, como nós estamos tentando otimizar a nossa frota de frentes de venda e, obviamente, as nossas unidades de negócios, obviamente, para estar em consonância com as demandas do mercado atual. Obviamente, nós temos também trabalhado bastante no nosso na nossa velocidade, a nossa aceleração com as vendas digitais para o Body Shops, e temos trabalhando bastante com a nossa equipe. Temos muito menos foco na Body Shop e o canal Home Style, e obviamente vocês vão ver essas mudanças. A segunda parte, que seria produtos, obviamente nós temos The Body Shop como sendo uma marca já conhecida há muito tempo, de alta qualidade, de produtos muito bem recebidos, mas obviamente que esse é um sentido que tem recebido uma certa mais atenção, principalmente um foco em algumas categorias, como cuidados com a pele e o corpo. Como vocês sabem, o The Body Shop teve, ou sempre teve, apresentado trimestres muito fortes no último trimestre, principalmente porque é justamente a parte do ano onde existe as festas e a troca de presentes, e é uma das nossas frentes. Na verdade, o que nós temos feito bastante trabalho com relação a isso, o JP e a sua equipe, o que eles têm feito justamente na América Latina, é justamente tentar estender essa troca de presentes para outras partes do ano. Por exemplo, dias dos namorados, dias dos pais, dia das mães, além do final do ano, que é a época de Natal e festas. Obviamente, estabelecer justamente esse ponto claro de diferenciação da marca. E, obviamente, esse modelo de operação, como eu havia explicado já na minha resposta anterior, nós continuamos encontrando muitas formas de economizar nosso caixa da Body Shop para, obviamente, continuar a melhorar as nossas marchas. Obviamente, nós não vamos dar informações com relação às nossas receitas, mas vocês podem ver agora, nesse momento, que existe uma tendência, pelo menos a curto prazo, de melhora, assim como nós esperamos acontecer. Temos resultados positivos já com essas alterações que tivemos, e esperamos uma boa estabilização de receita para o The Body Shop. Com relação à Avon Internacional, um dos grandes impactos nesses trimestres foi justamente relacionada às expansões. Obviamente que nós não queremos ainda revelar quais são esses valores economizados, mas de fato houve, já posso dizer, um impacto nas nossas margens do segundo trimestre, trimestre, como nós mencionamos anteriormente, essa desalavancação ou desalavancamento da marca, vocês podem ver aqui que a presença da Avifon Internacional é de quase menos 1%. Continuamos trabalhando nessa parte de estabilização. E à medida que esse trabalho se desenvolva e, obviamente, o controle dos gastos e a melhor estabilização dos resultados, esperado isso a partir do segundo semestre, vocês podem, obviamente, esperar altas margens para a Avon Internacional daqui para diante. Então, eu não sei se faltou alguma coisa ter dito, mas, enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez por sua pergunta.
Ótimo, obrigado. A próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Por favor. Bom dia. No primeiro tri, os senhores falaram que tinha uma volatilidade na rentabilidade de trimestre a trimestre, né? E o Fábio repetiu. Será que isso pode acontecer já nesse trimestre? Um crescimento nas despesas de marketing, né, na comparação ano contra ano. Será que devemos ver um aumento nas despesas de marketing ou será que isso já aconteceu no segundo tri? Ou seja, o que devemos esperar com relação a essas despesas gerais e administrativa da Natura &Co Latam no segundo semestre? Seria muito interessante saber essa resposta.
Olá, Rubem. Aqui quem fala é JP. Sim, vocês vão ver esses investimentos por trás das nossas marcas e por trás de todo esse processo de inovação. Nós, obviamente, esperamos ganhar eficiência em muitas outras linhas, mas, obviamente, queremos fortalecer. Obviamente, Natura, Avon, à medida que todos esses trabalhos surtam efeito. Obviamente, queremos fortalecer a nossa presença no mercado e a nossa posição, obviamente, de ambas marcas. Isso, obviamente, vem a calhar em um bom momento, à medida que têm sido implementadas essas mudanças em todos os países, especialmente no Brasil, e esperamos, obviamente, ver outros investimentos por trás de todo esse movimento. Sim, muito obrigado, então, por sua resposta.
Tiago Macruz, do Itaú BBA, faz a próxima pergunta. Bom dia. Vocês recompraram 90% dos títulos da Avon até 2043. Além do covenant restritivo que vocês evitaram, quais seriam outros benefícios da transação? Alguma oportunidade de gestão tributária seria uma das alternativas?
Cruz, muitíssimo obrigado por sua pergunta. Você tem toda a razão. Vamos dar um passinho atrás e vamos analisar o que nós temos. Com relação às estratégias de administração da parte de passivo e todos os valores apresentados, vocês podem ver que, na verdade, essa é justamente a parte o legado que nós temos com relação à Avon, principalmente a outra coisa que se destaca é justamente o que foi pago, 27, com relação ao covenants e as características que nós temos aqui nesse tipo de bond, são totalmente diferentes, principalmente o que foi emitido, principalmente aqueles bonds de estabilidade e, obviamente, o que nós emitimos o ano passado, obviamente, que esses são, na verdade, relacionados a investimento, principalmente com relação a esse bonde de legado, obviamente, que são, de fato, à medida que são pagos, e não é que estamos, na verdade, tentando simplificar a nossa estrutura, é justamente o que nós queremos alcançar com relação à parte de taxas e impostos, obviamente, que isso faz parte de nosso processo. Obviamente, existe um alto custo de tudo tudo isso, obviamente, que é tão importante na América Latina e principalmente com relação aos ativos no mercado internacional, são tão importantes. Todo tipo de alavancamento que nós temos a alocar, obviamente, em país onde nós obtemos lucro e resultados positivos, e obviamente, com relação a tarifas e impostos, não há nenhum tipo de restrição, principalmente com relação aos 43, mas na verdade esse foi um marco muito importante, principalmente no nosso processo internacional. Isso é algo que nós temos tentado fazer com relação ao estabelecimento desse débito, principalmente nos últimos anos. Então, agradece por todo esse esclarecimento.
Joseph Jordan, do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Falo sobre margem bruta. Gostaria de entender um pouco melhor. Os senhores falaram na apresentação da transferência de preço. Quais seriam os principais fatores dessa melhoria na margem bruta? Como seria esse desempenho nos próximos trimestres? E qual é o possível impacto da desvalorização do peso argentino? Obrigado.
Obrigado pela sua pergunta. Falemos um pouco sobre. Acabei de perguntar, depois eu vou passar para o JP, para dar alguns detalhes. Outro trimestre muito forte, obviamente, com valores muito satisfatórios. Obviamente, nós temos viajado por esses caminhos, principalmente com relação aos resultados anteriores, de trimestres anteriores, principalmente no caso de inflação, que tem aumentado, e obviamente em alguns mercados. Nós temos até um foco mais dedicado e forte, principalmente com relação ao trabalho com a Avon Internacional na região da América Latina, principalmente com relação às margens mencionadas. Obviamente que vemos a mesma coisa acontecer no The Body Shop, se vocês analisaram os views. Obviamente que a nossa situação aqui, neste momento, no segundo trimestre, apresenta fortes resultados, principalmente com relação à Avon Internacional e Latam. A razão principal por todos esses trabalhos bem centrados é justamente com relação aos preços. Como eu mencionei no último trimestre, esse carry-over começou a se estabelecer, principalmente no segundo trimestre, e vamos continuar vendo essa mesma tendência no terceiro trimestre, no qual nós queremos continuar a defender a nossa margem, principalmente com o aumento de preços. E como nós dissemos anteriormente, último trimestre, e temos essa aceleração de aumento de preços que aconteceu muito no primeiro trimestre em muitos países. Obviamente que nós temos essa redução de promoções e coisas desse tipo, justamente vinculados ao aumento de preços. Se você analisar a Avon e Latam, esse carry-over tem sido uma parte muito importante do nosso trabalho, principalmente com relação ao aumento de preços, que é parte dessa explicação que nós demos. Nós continuamos a ter essa postura de desenvolver esse tipo de arma para o futuro. Joe, outra coisa importante é que nós temos um negócio muito complexo, principalmente com relação a as distintas margens e situações em cada um dos países onde nós operamos. Se você analisar a situação lá, América Latina, principalmente com relação ao impacto desse mix de categorias que nós apresentamos em cada um dos mercados, mas temos também um mix de países. Por exemplo, Natura Brasil, que é justamente a nossa maior margem, continua sendo um local de bom desempenho e mostrando um momento positivo, principalmente com relação ao primeiro trimestre. Vocês podem esperar justamente benefícios vindos justamente de país e região, desse mix país e região, principalmente no caso da América Latina. com relação ao que nós consideramos o nosso panorama internacional, principalmente com relação ao mix de impacto de categoria, especialmente com o nosso foco em produtos de cuidados com com o corpo, vemos esses resultados beneficiosos e positivos no primeiro trimestre e no segundo trimestre também. Como nós dissemos, no primeiro trimestre, obviamente podemos esperar algum tipo de volatilidade, não todos os trimestres, obviamente, que nós temos aí um incremento de quase 500 pontos com relação ao ano anterior. Mas, obviamente, a nossa estratégia, já iniciada há um ano, tem resultados positivos. Estamos muito contentes com esses resultados, principalmente no que se refere à nossa estabilização na América Latina, principalmente com o crescimento e, obviamente, os resultados do EBITDA cada vez mais de forma positiva. Com relação à Argentina, enfim, nós vemos o que tem acontecido com relação às margens e, obviamente, à exclusão da Argentina. Obviamente, nós estamos prestando muita atenção em todos os eventos que têm acontecido na Argentina. Eu acho que o João vai falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, a Argentina é um país muito importante para nós e o impacto com relação às nossas estratégias é muito importante. Obviamente, nós temos uma rede muito importante, nós temos um compromisso tremendo com o país e com relação à Avon também. É óbvio que na América Latina nós temos aí, de alguma maneira, um mercado volátil, o que não é tão positivo assim para a equipe, mas de toda forma eu gostaria de passar a palavra para o João para ele contar um pouco o que está acontecendo. Com relação à Argentina, a nossa operação na Argentina, primeiro, nós estamos de longe jogador número um em CFP. E, na verdade, nossa marca é muito bem-vinda pelos consumidores. E nós temos uma equipe muito talentosa, que faz todo o manejo, a administração da operação. E é por isso que com essa liderança é tão importante em momentos tão voláteis como esses pelos quais eles têm vivido. Obviamente que nós temos considerado, obviamente, a desvalorização da moeda, obviamente que nós não... Isso pode acontecer a qualquer momento e pode, principalmente, acontecer cada vez mais provável que aconteça nesse futuro próximo, por causa das mudanças políticas. Obviamente, nós temos nos preparado para essa volatilidade, nós temos podido ajustar os preços a tempo real, de acordo com as mudanças econômicas e políticas do país, e temos associado com a qualidade do nosso trabalho em equipe, e nós temos sobrevivido e mantido a flote. E, obviamente, queremos manter essa estabilização à medida que passe o tempo, e, obviamente, dependemos muito da nossa liderança local. Agradece pela resposta pelos dois.
A próxima pergunta vem do Robert Ford, do Bank of America. Pode fazer a pergunta. Obrigado, bom dia a todos. Qual é a mudança que está sendo prevista para The Body Shop, de agora em diante, com relação ao Homestyle no Brasil, na América Latina? Qual é o percentual de receita e quando que essa estabilização deve acontecer? O senhor falou de normalização do estoque, né, JP? E, por fim, como é que é a dinâmica competitiva no Brasil e na América Latina, e talvez pensando no desempenho no terceiro trimestre? Obrigado.
Bom, eu vou falar sobre TBS e depois eu passo a palavra. Mas, obviamente, como o Gui falou anteriormente, obviamente que temos uma análise profunda em todos os aspectos que devem ser estudados, e nós não esperávamos, obviamente, o que aconteceu. Na verdade, eu acho que foi em fevereiro, março, foi um período muito breve para nós vermos realmente alguns resultados, mas estamos felizes de ver que nós tocamos o ponto que justamente que merecia atenção. Analisamos custos, canais, estamos revisitando todos os detalhes e, obviamente, mencionamos várias vezes que depois do Covid e depois da pandemia nós podemos ver uma atitude totalmente diferente em cada uma das os locais. Então, temos avaliado todos esses detalhes, estamos reavaliando todos os planos e, obviamente, a mensagem, em resumo, é justamente transformada em resultados. Vamos ver cada vez mais aí alguns ajustes, principalmente em alguns locais, e obviamente que as receitas vão crescer rapidamente. Eu só gostaria de mencionar uma coisinha, não quero repetir tudo o que se foi dito pelo Body Shop, mas somente mencionar uma coisa. Você falou sobre Home Style, falou também sobre Latam, correto? Sim. Na verdade, com relação às receitas e, obviamente, à estabilização do inventário e esse tipo de informação. Enfim, eu vou passar para o João, então, para que ele possa falar um pouco sobre. Bom, obviamente, somente confirmando sobre o que. Na verdade, eu gostaria de repetir que estamos falando de um período muito breve de tempo. Sim, na verdade, nós já revelamos anteriormente o fato de que nós representamos 30% do negócio de Avon na América Latina. Isso já vai de 20 a 50 ou mais de idade. Obviamente que nós também falamos sobre a diminuição de receitas nesse trimestre, 30% mais ou menos. E, como eu disse, que essa redução de portfólio já havia sido implementada. Além desse algumas mudanças externas, obviamente um terço desses 30% vai, na verdade, atingir a um nível de 20%, que é, na verdade, o nosso nível Avon aqui, que é, na verdade, que é uma combinação dos resultados com a porcentagem de total de negócios à Natura. Obviamente que nós estamos paulatinamente retomando campanhas de forma mais frequente. Obviamente não estamos dando muitos descontos, se isso se ocorrer. Obviamente, na verdade, é por causa do aumento da rentabilidade com esse tipo de portfólio. Também nós fizemos uma referência àquela dinâmica tão competitiva na região. E não houve grande mudança em relação ao último trimestre. Obviamente, houve a redução de preços nos últimos 12 meses. Isso parece ser aí, na verdade, existe uma certa estabilização, principalmente com relação a produtos relacionados ao cuidado da beleza. Não houve grandes mudanças, principalmente com os últimos trimestres.
Qual é a situação que você gosta de ver? De 30 chegando a 20? Qual seria a proporção ideal, se é que existe para essa categoria?
Se nós alcançarmos os nossos objetivos com relação à geração de caixa e rentabilidade, eu me contentaria com essa situação que nós temos agora.
Obrigado. A próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank. Pode continuar, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Quero falar da Avon International e as suas margens. Acho que é um debate mais amplo, não sei se é hora de tratar disso, sobre onde, que nível essa rentabilidade deve se estabilizar. Um guidance que já não é mais válido, né? Era um guidance bastante ambicioso. Eu queria então, em termos mais amplos, qual é a situação de momento com relação às margens de contribuição dessas diferentes geografias? Qual é o potencial? Seria interessante ter uma certa visibilidade. E depois, capital de giro. Como os senhores disseram, houve progresso, principalmente com relação a estoques. Se puder tratar um pouco mais dessa questão a fundo, quais seriam as possibilidades futuras?
João, muito obrigado pela pergunta. Tem toda a razão. Com relação à Avon Internacional, então vamos dar um passinho atrás e analisar o que. Quais foram todos esses passos que nós estabelecemos para a Avon Internacional nos últimos 3 anos? Nós temos visto aí foco total, 100% do nosso foco era justamente para tentar ajustar toda a nossa parte básica, fundamental. Obviamente, alguns exemplos de impacto no nosso canal. Por exemplo, nós tivemos o problema de Covid, nós tivemos alguma variação em alguns dos mercados, mas no final das contas, é justo poder dizer que os resultados que nós apresentamos nesse canal, principalmente e ainda que exista alguma mudança na parte de canais comerciais, ainda nós continuamos, obviamente, a nossa mudança desde setembro e outubro, quando nós iniciamos essa mudança no Avan Internacional, isso não é passado. E ainda que nós estivéssemos ali vivendo aquele resultado, podemos ver os ajustes no canal que foram sendo à medida do possível estabelecidos. Existem alguns KPIs que ainda podemos ver no canal, mas como você mencionou também no passado, nós temos vivido essa trajetória à medida que o tempo passa, fomos estabelecendo outros ajustes e estamos fiéis e confiantes nessa ruta escolhida e com a maior estabilização dos resultados. Com relação ao ajuste que nós estabelecemos em todos os nossos aspectos fundamentais, nós entramos num período de estabilização com essa desalavancagem. Podemos ver aqui os resultados com relação às margens, justamente que a nossa agenda de transformação tem uma base totalmente diferente. Estamos entrando agora nessa fase de estabilização com relação às receitas. Obviamente, algum tipo de volatilidade ainda pode ser notada com relação ao cenário externo. E também o cenário que poderia ser cada vez mais positivo com relação a todo esse processo de transformação total até afetar o EBITDA. E, enfim, em outras palavras, estamos fiéis e certos de que não devamos esperar grandes crescimentos em top lines da Avon, pelo menos no próximo, em curto prazo de tempo, mas obviamente existe esse aumento de rentabilidade e é justamente esse o caminho que nos vai trazer a uma melhora nos resultados de EBITDA, principalmente comparados aos últimos anos. E isso já está provado a partir do primeiro trimestre e também no segundo trimestre, também, ainda que seja uma pequena diferença, uma pequena melhora. E queremos, no segundo semestre, poder terminar o ano em um ponto positivo. Essa agenda de transformação ainda continua, porque ainda mais aspectos de melhora, enxugar a Avon Internacional. Obviamente, os guidances do passado, muitas vezes, já foram descartadas algumas guidances e já não valem mais, e continuamos centrados nesse aspecto sustentável da Avon Internacional em médio e longo prazo. Com relação ao capital de giro, nós tivemos um bom trimestre com relação às melhoras. Obviamente que ainda não alcançamos o ponto que nós queríamos alcançar, para que fique claro isso. Ainda há muito a ser feito. Nós temos falado muito sobre contas a pagar. Nós tivemos um trimestre muito mais positivo comparado ao passado com relação a contas a pagar. E com relação a nossos bons resultados na América Latina, principalmente Brasil, vocês podem imaginar, então, a pressão que nós temos com relação a contas a receber. A equipe tem podido encontrar um bom equilíbrio de forças, principalmente com relação às estratégias entre países e dentro da região, para poder minimizar, obviamente, todos esses aspectos e desequilíbrios, principalmente na parte de migração, de home and style, e, obviamente, a combinação de vendas, e, obviamente, que todo esse trabalho de equipe tem sido extremamente positivo para manter-nos nos trilhos. Como o Fábio já mencionou anteriormente, com relação à informação divulgada, nós podemos ver ainda benefícios adicionais com relação ao capital de giro, principalmente se nós compararmos o nosso resultado ano total, principalmente se compararmos com os detalhes de trimestre. Obviamente que nós ainda queremos obter E dar continuidade a esse crescimento de negócio, obviamente, que temos a pressão na parte de consumo de cash, principalmente aquilo que aparece no balance sheet. Obviamente que ainda continuamos nessa trajetória e o nosso foco é muito forte nesse processo de transformação, e obviamente que queremos alinhar todos esses detalhes para, obviamente, entregar o melhor capital de giro e, obviamente, focar nessa dinâmica de trabalho.
Obrigado, Gui. Não há mais perguntas. Chegamos ao fim da sessão de perguntas. Devolvo a palavra ao senhor Fábio Barbosa para suas considerações finais. Muito obrigado pela participação. Os nossos resultados melhoraram no primeiro semestre, mas ainda não estamos satisfeitos. Continuamos focados na estratégia, buscando maior rentabilidade, para que tenhamos crescimento sustentável. Fechamento da venda da Isop, implementação da Onda 2 na América Latina, melhorando os ativos internacionais, são passos essenciais para que tenhamos esta ambição concretizada. Muito obrigado pela atenção, tenham todos um ótimo dia. Chegamos ao final da teleconferência. Muito obrigado pela participação. Tenham todos um bom dia.